Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. O noticiário da Rádio Vaticano, Vatican News, direto da Cidade do Vaticano. Olá, amigos de todo o Brasil e do continente africano, estamos juntos com o noticiário da Rádio Vaticano, Vatican News, em língua portuguesa, nesta quarta-feira, 27 de janeiro, trazendo as últimas notícias do Papa, da Igreja e do mundo. Nos estúdios, Silvone José, com a assessoria técnica de Giuseppe Mauriello. Uma saudação a você no Brasil e nos países de língua portuguesa. O tempo é bom na cidade do Vaticano. Temperatura, neste momento, na Praça São Pedro, em torno dos 7 graus centígrados. E vamos aos destaques do programa de hoje. A oração com as Sagradas Escrituras foi o tema da catequese do Papa Francisco na audiência geral desta quarta-feira, realizada na Biblioteca do Palácio Apostólico. A Bíblia não foi escrita para uma humanidade genérica, mas para nós. No final da audiência, o Papa recordou o Dia da Memória e as vítimas do Holocausto e todas as pessoas perseguidas e deportadas pelo regime nazista. Memória das vítimas do Holocausto, justos, a liberdade e a obstinação do bem. E o esforço de Pio XII para salvar os irmãos judeus. E ainda a memória histórica, o munus real dos fiéis leigos. E hoje, a apresentação do hino oficial da Jornada Mundial da Juventude 2023 em Lisboa. Bom dia mais uma vez a você. 27 de janeiro e a Igreja recorda Santa Ângela Merici. Ângela nasceu em 1474 no norte da Itália, uma família muito honesta, materialmente pobre, mas espiritualmente rica por amar Cristo e a sua Igreja. Os filhos cresceram com o testemunho dos pais, inclusive Ângela, que, desde pequenina, já tinha uma vida de oração e penitência e buscava amar a Deus cada vez mais. Com o falecimento dos seus pais, os filhos foram morar com um tio. Inspirada pelo Espírito Santo, Ângela voltou à sua cidade natal, onde começou um trabalho muito providencial. Sonhou com jovens coroados de lírios, que se encaminhavam para o céu. Discernindo esse sonho, acatou a inspiração e trabalhou em prol dos jovens que corriam riscos morais. Enfim, Ângela promoveu a recuperação das jovens e das famílias, indo também ao encontro dos pobres e enfermos. A nova congregação foi consagrada a Santa Úrsula, por ter aparecido a Ângela. Santa Ângela faleceu aos 66 anos. A Bíblia não foi escrita para uma humanidade genérica, mas para nós, disse Francisco na audiência geral desta quarta-feira. Maria Ângela Jaguraba.
A oração com as Sagradas Escrituras foi o tema da catequese do Papa Francisco na audiência geral desta quarta-feira, realizada na Biblioteca do Palácio Apostólico. As palavras das Sagradas Escrituras não foram escritas para permanecer presas nos papiros, nos pergaminhos ou no papel, mas para serem recebidas por uma pessoa que reza, fazendo-as brotar no próprio coração. A palavra de Deus chega ao coração, frisou o Papa. A Bíblia não pode ser lida como um romance, disse ainda o pontífice, citando o Catecismo da Igreja Católica que afirma: a leitura das Sagradas Escrituras deve ser acompanhada de oração para que seja possível o diálogo entre Deus e o homem. A oração é um diálogo com Deus. Aquele versículo da Bíblia foi escrito também para mim há muitos séculos, para me trazer uma palavra de Deus. Foi escrita para cada um de nós, disse ainda Francisco, acrescentando:
a tutti i credenti capita questa esperienza, un passo della scrittura ascoltato già tante volte.
Esta experiência acontece a todos os fiéis. Uma passagem da escritura ouvida muitas vezes, de repente um dia fala-me e ilumina uma situação que estou vivendo, mas é necessário que eu esteja presente nesse dia, no encontro com essa palavra, que eu esteja ali ouvindo a palavra. Todos os dias, Deus passa e lança uma semente no terreno da nossa vida. Não sabemos se hoje encontrará terra árida, silvas ou terra fértil que faça crescer essa semente. Depende de nós, da nossa oração, do coração aberto com que nos aproximamos das Escrituras para que elas possam tornar-se para nós a palavra viva de Deus. Deus passa continuamente. Segundo o Papa, devemos nos aproximar da Bíblia sem segundas intenções, sem a instrumentalizar. O fiel não procura nas Sagradas Escrituras o apoio para a própria visão filosófica e moral, mas porque espera um encontro. Sabe que aquelas palavras foram escritas no Espírito Santo e que, por isso, nesse mesmo Espírito, devem ser acolhidas e compreendidas para que o encontro se realize.
Amém. Dá um pouco de fastidio quando sento cristiani que recitano.
Fico incomodado quando ouço cristãos que recitam os versículos da Bíblia como papagaios. Você encontrou o Senhor naqueles versículos? Não é um problema apenas de memória, mas de memória do coração, aquela que o abre ao encontro com o Senhor. Aquela palavra, aquele versículo, o leva ao encontro com o Senhor. A Bíblia não foi escrita para uma humanidade genérica, mas para nós, para mim, para você, para homens e mulheres em carne e osso, homens e mulheres que têm nome e sobrenome, como eu e você. A palavra de Deus, impregnada do Espírito Santo, quando é recebida com o coração aberto, não deixa situações como antes, muda alguma coisa. Esta é a graça, a força da palavra de Deus, disse ainda o Papa. A seguir, Francisco ressaltou que a tradição cristã é rica em experiências e reflexões sobre a oração com a Sagrada Escritura e citou o método da Lectio Divina, nascido num ambiente monástico, mas agora praticado por cristãos que frequentam as paróquias.
Attraverso la preghiera, la parola di Dio viene ad abitare in noi.
Através da oração, a palavra de Deus vem habitar em nós e nós habitamos nela. A palavra inspira bons propósitos e apoia a oração, nos dá força e serenidade e até quando nos põe em crise, nos dá paz. Em dias maus e confusos, assegura ao coração um núcleo de confiança e amor que o protege dos ataques do maligno. É assim que a palavra de Deus se torna carne naqueles que a acolhem em oração, sublinhou o pontífice. Em alguns textos antigos, emerge a intuição de que os cristãos se identificam tão intimamente com a palavra que, mesmo se todas as Bíblias do mundo fossem queimadas, um molde dela ainda poderia ser salvo através da marca que deixou na vida dos santos. Esta é uma expressão bonita, disse ainda Francisco. A vida cristã é uma obra de obediência e, ao mesmo tempo, de criatividade. Um bom cristão deve ser obediente, mas deve ser também criativo. Obediente porque escuta a palavra de Deus e criativo porque há o Espírito Santo dentro que o impele a levá-la adiante. As Sagradas Escrituras são um tesouro inesgotável, concluiu o Papa, concedendo a todos a sua bênção apostólica.
Sit nomen Domini benedictum. Eterium nostrum in nomine Domini. Qui feci in cielo. Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus.
Amém.
No final da audiência geral desta quarta-feira, o Papa recordou o Dia da Memória e as vítimas do Holocausto e todas as pessoas perseguidas e deportadas pelo regime nazista. Em 27 de janeiro de 1945, as tropas soviéticas abateram os portões de Auschwitz, revelando ao mundo pela primeira vez a realidade do genocídio. Recordar e vigiar foram palavras usadas por Francisco.
Ricordare é uma expressão de humanidade. Ricordare é segno de civiltà.
Recordar é uma expressão de humanidade. Recordar é sinal de civilidade. Recordar é condição para um futuro melhor de paz e de fraternidade. Recordar é também estar atentos, porque essas coisas podem acontecer outra vez. Começando com propostas ideológicas que querem salvar um povo e acabam por destruir um povo e a humanidade. Fiquem atentos a como começou esse caminho de morte, de extermínio, de brutalidade.
State attenti a come è incominciata questa strada di morte, di sterminio, di brutalità.
Hoje é o dia da memória das vítimas do Holocausto, os justos, a liberdade e a obstinação do bem. Janeiro Nogara.
Entre liberdade e responsabilidade há uma consanguinidade. Um não pode existir sem o outro. Juntos, eles fomentam a esperança, a virtude e a força que nos permite opor-nos à morte. É citando o filósofo Emmanuel Levinas que Emília D'Autuono, coordenadora do Seminário Permanente Ética, Bioética e Cidadania da Universidade de Nápoles, nos apresenta a conferência dedicada por ocasião do Dia da Memória aos Justos entre as Nações. A liberdade incoercível, a obstinação pelo bem, é testemunhada por pessoas que agiram heroicamente, com o risco de suas próprias vidas, sem interesse próprio para salvar até mesmo um único judeu da fúria nazista do Holocausto. Essas pessoas são reconhecidas como os justos, uma honra concedida pelo Memorial Oficial de Israel Yad Vashem desde 1962. A liberdade é incoercível, apesar das tentativas da ideologia nazista fascista e totalitária de desarraigá-la da nossa cultura e civilização, zerando a ética da nossa Europa. Assim afirma a doutora Emília D'Autuono ao Vatican News. A teimosia do bem se tornou evidente com os justos. Estou convencida de que não seria possível recompor o ethos europeu das lacerações nazistas fascistas se os seres humanos comuns não tivessem na rotina diária de suas vidas salvado os homens, a honra e a dignidade da humanidade. Os justos, continua a doutora Emília, testemunharam que a liberdade e a prática do bem são possíveis mesmo em situações extremas. Teria sido mais fácil não agir e, sob a desculpa do medo, conformar-se a um pensamento comum. Muitas histórias dos justos, acrescenta, nem sempre são histórias com um final feliz. Muitos pagaram suas ações com suas vidas. A consciência dessas pessoas sempre distinguiu o bem do mal. Eles preservaram este discernimento, para usar uma palavra cara ao Papa Francisco. Durante a conferência, na presença de representantes das comunidades judaica e acadêmica, participarão os parentes de alguns conhecidos justos, como Franco Perlasca, filho de Giorgio Perlasca, que em 1944 salvou a vida de mais de 5 mil judeus húngaros. Também contará com a participação da irmã Gracia Loparco, professora da Pontifícia Universidade Auxilium, com uma palestra intitulada Cumprimos Nosso Dever, as religiosas que esconderam judeus em Roma, 1943-1944.
O esforço de Pio XII para salvar os irmãos judeus. Documentos inéditos presentes no livro Pio XII, os judeus, do arquivista do Vaticano, Johann X, mostram a grande obra de Pio XII do seu gabinete para salvar milhares de vidas durante a Segunda Guerra Mundial. O livro de Johann X, publicado na Itália por Rizzoli, intitula-se Pio XII e os Judeus, e é o resultado de meses de pesquisa entre os documentos acessíveis pela primeira vez após a abertura do arquivo do Vaticano relativo ao pontificado do Papa Pio XII. O autor, que é o diretor do arquivo histórico da Seção de Relações com os Estados da Secretaria de Estado, reconstrói através de dezenas de textos inéditos o papel crucial desempenhado por Pio XII e seu gabinete na tentativa de salvar milhares de judeus da perseguição nazista durante a Segunda Guerra Mundial. Numa entrevista à Vatican News, a pergunta: a chamada lenda negra afirma que o Papa Pio XII permaneceu inerte enquanto continuava a perseguição aos judeus. Em vez disso, com seu livro descobrimos um Papa Pacelli à frente de um gabinete cheio de atividades, atendendo diariamente inúmeros pedidos de ajuda dos perseguidos. A lenda negra, diz Johann, relativa a Pio XII, vai em várias direções. O primeiro ponto é a suposição de que, durante aqueles anos, ele não fazia nada, por assim dizer. Ficava na janela, testemunhando os massacres que não queria ver, limitando-se a ignorá-los. Bem, isso não é verdade, porque a série de dossiês, chamada Judeus, que está em nossos arquivos e representa um verdadeiro e próprio único, penso em todo o mundo, demonstra o cuidado diário com que, 24 horas por dia, o Papa e as 11 pessoas de seu bureau, juntamente com os núncios e outros colaboradores no exterior, trabalhavam para ajudar os perseguidos em toda a Europa. É uma série de arquivos que contém centenas de dossiês e milhares de documentos. Cada dossiê conta a história de uma família ou de um grupo de pessoas perseguidas que diretamente ou através de intermediários pediram ajuda ao Papa. Contei, disse Johann, cerca de 2.800 pedidos de ajuda ou intervenção, que dizem respeito às vicissitudes de cerca de 4 mil judeus entre 1938 e 1944. Perguntado se são documentos que sugerem que durante a perseguição e extermínio promovidos pelos nazistas por toda a Europa, sabia-se que Pio XII era a última esperança para muitos? Em meu livro, continua Johann, há muitos exemplos disso. É realmente surpreendente como homens e mulheres em perigo, em Milão, mas também em Praga ou Budapeste, considerassem como único e verdadeiro último recurso recorrer a Roma e pedir ajuda ao Papa. Para os judeus, portanto, era evidente e claro que Pio XII estava do lado deles e que eles e seus ajudantes fariam tudo o que estivesse ao seu alcance para salvá-los. Papa Francisco participa do funeral do seu médico, Dr. Socorsi. Um comunicado da sala de imprensa da Santa Sé informou que na tarde desta terça-feira, o Papa Francisco foi até a igreja de Maria Rainha da Família, no prédio do governatorato dentro do Vaticano, para o funeral do seu médico pessoal, professor Fabrício Socorsi, celebrado pelo secretário de Estado, cardeal Pietro Parolin. O Dr. Socorsi morreu aos 78 anos no dia 9 de janeiro. Ele estava internado no Hospital Gemelli de Roma por causa de uma patologia oncológica e a morte ocorreu devido a complicações com a Covid-19. O pontífice escolheu o Dr. Socorsi para ser seu médico pessoal em 2015. Em junho de 2017, foi profundamente afetado pela morte de sua filha Cristiana, que morreu prematuramente após uma longa doença. Diante das circunstâncias, um mês antes, por ocasião da viagem do Papa ao Santuário de Fátima, Francisco fez questão que o Dr. Socorsi estivesse ao seu lado no momento de depositar buquês de rosas brancas diante da imagem de Nossa Senhora. E vamos agora à nossa memória histórica, o Mundus Real dos Fiéis Leigos. Jackson Erpen.
No nosso espaço Memória Histórica, 50 anos do Concílio Vaticano II, vamos falar hoje sobre o Munus Real dos Fiéis Leigos. Vós, porém, sois a raça eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo que Deus adquiriu para anunciar as maravilhas daquele que vos chamou das trevas à sua luz admirável. Dando sequência à série de programas sobre a tríplice missão dos leigos, Padre Gerson Schmidt, depois de nos ter falado sobre o munus profético e o munus sacerdotal do cristão, nos propõe hoje uma reflexão sobre o munus real dos fiéis leigos. De fato, ao pertencerem a Cristo, Senhor e Rei do Universo, os fiéis leigos participam no seu munus real e, por ele, são chamados para o serviço do Reino de Deus e para sua difusão na história. Vivem a realeza cristã, sobretudo, no combate espiritual para vencerem dentro de si o reino do pecado.
Concílio Vaticano II nos deu uma importante visão da tríplice missão do leigo na Igreja e no mundo, o mundo sacerdotal, profético e real. Já aprofundamos a missão sacerdotal e profética do leigo. Hoje falaremos da missão régia do povo de Deus. A Constituição Dogmática Lumen Gentium aponta assim no número 36. Por consequência, devem os fiéis conhecer a natureza íntima e o valor de todas as criaturas e a sua ordenação para a glória de Deus, ajudando-se uns aos outros, mesmo através das atividades propriamente temporais, a levar uma vida mais santa, para que assim o mundo seja penetrado do Espírito de Cristo e na justiça, na caridade e na paz, atinja mais eficazmente o seu fim. Na realização plena desse dever, os leigos ocupam o lugar mais importante. Por conseguinte, com a sua competência nas matérias profanas e a sua atuação interiormente elevada pela graça de Cristo, contribuam eficazmente para que os bens criados sejam valorizados pelo trabalho humano, pela técnica e pela cultura para a utilidade de todos os homens, sejam melhor distribuídos entre eles e contribuam a seu modo para o progresso de todos na liberdade humana e cristã, em harmonia com o destino que lhes deu o Criador e segundo a iluminação do Verbo. Deste modo, por meio dos membros da Igreja, Cristo iluminará cada vez mais a humanidade inteira com a sua cruz salvadora. A exortação apostólica pós-sinodal Christus Fidelis Laet de São João Paulo II, que fala sobre a vocação e missão dos leigos na Igreja e no mundo, aponta para a participação dos fiéis leigos na missão régia de Cristo, dizendo assim: ao pertencerem a Cristo Senhor e Rei do Universo, os fiéis leigos participam no seu munus real e por eles são chamados para o serviço do Reino de Deus e para a sua difusão na história. Vivem a realeza cristã, sobretudo no combate espiritual, para vencerem dentro de si o reino do pecado e depois, mediante o dom de si, para servirem na caridade e na justiça o próprio Jesus presente em todos os seus irmãos, sobretudo nos mais pequeninos. Mas os fiéis leigos são chamados de forma particular a restituir à criação todo o seu valor originário, ao ordenar as coisas criadas para o verdadeiro bem do homem. Com uma ação animada pela vida da graça, os fiéis leigos participam no exercício do poder com que Jesus ressuscitado atrai a si todas as coisas e as submete com ele mesmo ao Pai, por forma a que Deus seja tudo em todos. O Catecismo da Igreja Católica também fala sobre a participação dos leigos na missão real de Cristo. Diz assim no número 912: os fiéis devem distinguir acuradamente entre os direitos e deveres que lhes incumbem enquanto membros da Igreja e os que lhes competem enquanto membros da sociedade humana. Procurarão conciliar ambos harmonicamente entre si, lembrados de que em qualquer situação temporal devem conduzir-se pela consciência cristã, uma vez que nenhuma atividade humana, nem mesmo as coisas temporais, pode ser substituída ao domínio de Deus. Esse tríplice munus de Cristo, sacerdote, profeta e rei, que encontra sua raiz primeira na unção do batismo, o seu desenvolvimento na confirmação e a sua perfeição e sustento dinâmico na Eucaristia, é uma participação que se oferece a cada um dos fiéis leigos, mas enquanto forma um único corpo do Senhor. Com efeito, é a Igreja que Jesus enriquece com seus dons, qual seu corpo e sua esposa. Assim, os indivíduos participam no tríplice munus de Cristo enquanto membros da Igreja e da sociedade.
Lançado inoficial da edição da JMJ 2023, em Lisboa. O lançamento ocorreu momentos atrás em modalidade online em Lisboa. Para conhecer em primeira mão também a música, basta você se conectar às plataformas da JMJ pelo Facebook e o site oficial www.lisboa2023.org. O próprio website da jornada e o logotipo já são conhecidos pelo público porque foram divulgados ainda em outubro de 2020 e foram inspirados pelo tema escolhido pelo Papa Francisco para a edição de Lisboa, ou seja, Maria levantou-se e partiu apressadamente. E vamos então, em primeira mão, ouvir um pedacinho também do hino da JMJ 2023, em Lisboa. Seu hino, então, da Jornada Mundial da Juventude 2023 em Lisboa. E com esse hino a gente termina o nosso encontro de hoje. Voltamos amanhã nesse mesmo horário com mais informações direto do Vaticano para você.
Surpresa da vida sem fim.